Eu tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o
principal índice da Bolsa de Valores?
A atividade econômica brasileira deu um novo sinal.
We will make America great again.
Terraço Cast, o podcast do Terraço Econômico que você já conhece, agora com o tempo que você merece.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio de número 163 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Hoje, nas companhias dela, que está sempre aqui conosco, não esteve semana passada e nós recebemos feedbacks aí de que vocês sentiram falta dela, então ela voltou, Renata Couto Veloso, diretamente da Califórnia. E aí, Renata, tudo bem?
Olá, pessoal do podcast do Terraço, tudo bem? Aqui é Renata Veloso, falando de novo da Califórnia. Continuo na quarentena aqui, trancada, em isolamento. E trazendo de novo, né, as notícias para vocês de economia, política e saúde também dos Estados Unidos e do mundo. Semana passada eu não pude participar do podcast, mas agora estou de volta.
E também temos a presença dele, que ficou um tempo sumido, mas agora gostou da coisa e está conosco mais uma vez. E aí, Arthur Lula, tudo bem?
Fala, pessoal, sou Arthur Lula, mais uma vez aqui presente no podcast do Terraço. É sempre um prazer enorme conversar com todo mundo, né? Especialmente com o nosso querido Caio Augusto.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Renata, aproveitando que o pessoal estava sentindo sua falta e do Corona News, faz o Corona News aí pra gente, faz o levantamento a respeito de ótica médica, ótica política, ótica econômica, tudo que envolve o coronavírus de uma maneira mais atualizada aí para nós.
Então vamos começar falando das notícias sobre o Covid-19, né? Começando pelo Brasil, a gente está gravando o podcast na terça-feira, acabou de sair os números atualizados de mortes no Brasil. Nas últimas 24 horas, infelizmente, a gente teve um recorde de mortes, foram 204 mortes confirmadas por coronavírus, né, Covid-19, um aumento de mais de 100% nas últimas 24 horas, e o Brasil já soma, né, agora na terça-feira, 1.532 mortes oficiais devido ao Covid-19. Esse número de mortes, né, 204 em 24 horas, pode estar um pouco alterado no sentido de que a gente teve um feriado, né, então alguns óbitos que podem ter acontecido no final de semana e no feriado podem ter entrado nessa conta nas últimas 24 horas, então a gente tem que esperar sair os próximos dados para saber se efetivamente é uma tendência grande de aumento mesmo ou não, mas de qualquer forma é bastante preocupante, né. E em outros países, né, vindo aqui pros Estados Unidos, aparentemente assim, há uma esperança de que o pior já tenha passado, né? Os casos de mortes em Nova York, que é o epicentro do Covid aqui nos Estados Unidos, tem se reduzido, o número de internados em UTI também. Então, a esperança aí é que o pior já tenha passado em termos de doença, ou pelo menos dessa primeira onda de doença, né? É difícil a gente saber o que vai acontecer no futuro, e não só em termos de saúde, né? Em termos de economia, que é o que mais interessa pros nossos ouvintes, a situação ruim tá só começando, né? A gente teve recorde de pedido de seguro-desemprego nas últimas semanas aqui nos Estados Unidos e isso deve continuar. Várias empresas anunciando mais demissões e uma perspectiva bem ruim de contração do PIB para esse ano, né? As economias mais avançadas, tipo Estados Unidos, Japão, Europa, estão esperando uma queda de 6%, mais ou menos, né? Dependendo do país, no PIB para 2019. Isso se alastra para quase o mundo inteiro, incluindo o Brasil, né? A previsão do FMI é uma contração do PIB no brasileiro para 2019 em 5,3%. Isso é bastante ruim porque o Brasil já vinha de uma base, né, bastante deprimida, a gente veio de uma crise forte em 2015, 2016, começou a recuperar um pouco, enfim, e agora vem uma retração em cima de uma situação de desemprego e uma situação de economia que já não era boa. É o contrário dos Estados Unidos, que estava aí num nível recorde de emprego, né, antes da crise do Covid, o Brasil já estava numa situação ruim, então isso é má notícia pra gente. Em termos de política, né, continua da mesma forma que no Brasil, nos Estados Unidos, essa tensão e essa briga entre o presidente e governadores para saber como é que vai diminuir ou vai afrouxar as medidas de lockdown. O Trump deu uma declaração recente falando que ele tem total autoridade, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele manda. Os governadores já falaram que não, que cada jurisdição, cada estado vai sair no seu ritmo e vai continuar essa queda de braços aí, parecido com o que acontece no Brasil. A OMS divulgou na segunda-feira uma lista de que ela considera requisitos básicos para os países ou estados, enfim, regiões começarem a considerar afrouxar as medidas de isolamento. Então vamos lá, o que a OMS recomenda? Ela recomenda que para o país começar a afrouxar o lockdown, deveria ter uma transmissão controlada do vírus, né? Isso a gente mede por uma variável que, né, os epidemiologistas chamam de R0, que é quantas pessoas um indivíduo contaminado está contaminando para frente. Então, vamos supor, se eu pego o vírus e eu contamino mais 3 pessoas, o R0 seria 3, né? E aí isso é feito a média da sociedade, ver como é que está o grau de multiplicação do vírus, né? E a gente precisa reduzir esse número para menos de 2, 1 e pouco, tal, ficaria mais parecido com o da gripe, da influenza, que é um número que a gente considera melhor controlado. Além da transmissão controlada, a OMS também diz que o sistema de saúde precisa poder reconhecer, né, testar as pessoas e isolar os contatos. Então essa é uma estratégia que está começando a acontecer em alguns países, né, que já estão com uma capacidade de teste maior, que é você testar todo mundo que está sintomático e de todo mundo que der positivo, você vai buscar os contatos, quem essa pessoa teve contato e testar todos os contatos dela para tentar isolar o maior número possível de pessoas que tenham maior chance de estar contaminado e consequentemente transmitir a doença para frente. Outra coisa que a OMS também fala é minimizar surtos em casas de repouso, né? Isso é óbvio porque os idosos, como a gente sabe, são o principal grupo de risco, principalmente para agravar essa doença. A OMS também recomenda administrar a importação de casos, então para as pessoas que estão aí interessadas em voltar a viajar, circular, ir em congressos, turismo e tal, provavelmente isso vai ser uma das últimas coisas que vai voltar à normalidade, né? Se é que teremos algum tipo de normalidade no futuro. Mas a tendência é que os países controlem, né, a ida e vinda de turistas e de, enfim, pessoas fazendo negócios ainda por um tempo, porque para evitar você estar com a sua doença controlada e continuar importando casos de fora. O quinto pré-requisito da OMS é o engajamento da comunidade. Então, as pessoas, os governos precisam começar a ter medidas cada vez maiores de educação, de ensinar as pessoas a lavarem as mãos, a tomarem cuidado, a todas essas medidas de higiene, usar máscaras, enfim, né? Quanto mais engajada tiver a sociedade para o combate do vírus, mais rapidamente a gente vai conseguir sair do lockdown. E por fim, a prevenção, né, de contaminação, de infecção em lugares que tem muita gente circulando, por exemplo, escritórios, escolas. Então, os governos terão que fazer aí planos, né, de limpeza, enfim, maiores do que vinham sendo antigamente para diminuir o risco de infecção nesses lugares onde tem bastante gente circulando. Não tem prazo para isso, infelizmente, para isso acontecer. Saiu um artigo recente da Nature falando que é possível, né, alguns especialistas falando que é possível que a gente fique nesse indo e vindo de isolamento pelos próximos 2 anos. E, enfim, eu não sei quanto isso é preciso, né? A gente tá numa época de muita incerteza ainda, mas sim, de fato, é possível que a gente tenha que afrouxar e depois restringir novamente esse tipo de medida de isolamento conforme a gente for tendo mais conhecimento do vírus e mais, enfim, sabendo melhor como ele atua e evitando o maior número possível de mortes, e não só o número de mortes, né? Claro que isso é o mais importante, mas também você não quer que o sistema de saúde, né, como a gente já falou aqui várias vezes, entre em colapso, porque isso seria uma tragédia não só para as vítimas de coronavírus, mas para qualquer outra pessoa que chegue doente precisando de um atendimento atendimento hospitalar ou sofre um acidente e precisa de um atendimento hospitalar. Em termos de perspectiva, né, a gente tem a perspectiva aí, já estão sendo testadas, começando os primeiros testes com vacinas. A expectativa é que a gente comece a ter alguma vacina em cerca de 18 meses, mais ou menos. Isso seria um prazo recorde, tá? A vacina mais rápida que já foi desenvolvida demorou 5 anos para ser desenvolvida. A gente tem vários vírus aí que já estão há muito mais tempo, por exemplo, o dengue, HIV, que ainda não tem vacina. Então, fabricar uma vacina não é uma coisa tão simples assim, ainda mais uma vacina que funcione e que dê uma imunidade permanente. Mas, assim, quem sabe, né? A gente já tem algumas vacinas começando a ser testadas, então é possível que no caso do coronavírus a gente tenha essa vacina mais rápido do que a gente costuma ter para outras doenças, mas ainda é mais uma esperança do que uma certeza. A gente deve estar começando a ter cada vez mais também o lançamento de testes, né, melhores. O que é mais importante que a gente tenha são esses testes sorológicos. Na verdade, quando a gente tem, tentando explicar um pouco, né, em termos de testes, tem basicamente dois testes que você pode fazer com uma pessoa em relação a uma infecção, né? Um teste é para detectar se a pessoa tem o vírus, então você vai lá, faz um swab, né, passa um cotonete, enfia lá no fundo do nariz da pessoa, da garganta, dependendo de onde for a infecção, né? E aí você faz esse teste para descobrir se a pessoa tem o vírus ou não. E esse é um teste para você, enfim, ter a certeza se a pessoa está contaminada ou não. Muitas vezes dá um falso negativo, porque esse tipo de teste precisa ter uma contaminação grande para a pessoa para ele dar positivo. Um outro tipo de teste que a gente fala é o teste sorológico. Ele não vai dizer se você tem o vírus ou não. Ele vai dizer se você tem anticorpos ao vírus. Isso pode, dependendo do tipo de anticorpos que tem, ele pode saber se foi uma doença recente ou uma doença mais antiga e se o seu corpo está produzindo ou não anticorpos específicos para combater aquele vírus e que isso daria aí uma imunidade mais permanente. Tem vários laboratórios desenvolvendo diversos tipos de testes nesse sentido, alguns melhores, outros piores, mas a gente precisa de um teste bom, barato, fácil de distribuir, em que a gente consiga saber quais são as pessoas que já tiveram contato com o vírus, muitas delas assintomáticas ou que tiveram aí um resfriado leve, nem sabem, e que essas pessoas eventualmente poderiam já estar imunes e voltar a trabalhar ou às suas atividades normais. Mas para isso a gente precisa ter testes seguros e, infelizmente, a gente não tem ainda, mas há uma perspectiva de ter testes bons, cada vez melhores, num prazo, enfim, ainda nesse ano, vamos ver.
É, pessoal, só completando o que a Renata disse, é importantíssimo a gente ter em mente de que normalidade é um conceito que talvez seja bastante relativo agora, a partir dessa pandemia. Em segundo lugar, só dá pra gente ter um diagnóstico real das coisas a partir do momento que a gente testar em massa, entendeu? Porque atualmente, mas o Brasil tem 20 e poucos mil, 30 e poucos mil casos. É possível que só de subnotificação a gente tenha 10, 15 vezes isso, como alguns estudos que saíram recentemente indicam que pode acontecer. Então, para a gente ficar realmente seguro e não sabemos quando é que isso vai acontecer com certeza, testes, testes, testes. Não se esqueçam jamais dessa questão. Qualquer outra coisa, descobriram um remédio, uma cura milagrosa, desconfie fortemente, porque vacina antes de 2021 muito provavelmente não vai acontecer e, por enquanto, só temos como testar, saber quem está doente e mandar para casa. É o que a gente tem para hoje. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, saiu aí um estudo da Instituição Fiscal Independente, do Senado, mostrando que a estabilização da dívida pública que a gente esperava que acontecesse nos próximos 2-3 anos, em torno de 80%, ficou para depois de 2030, em torno de 100%, se a gente tiver sorte. Fala para a gente do que é que está acontecendo, o que esse relatório tem a nos apresentar de novo e de como a ajuda que o governo está fornecendo, ou pelo menos está anunciando por hora, as empresas e as pessoas vai impactar no lado fiscal do nosso Brasil, esse lado fiscal que a gente nunca cuidou, né? Mas enfim.
O que eu queria comentar hoje, né, sobre o assunto aí fiscal, é que o IFE, né, que é o Instituto Fiscal Independente, ligado aí ao nosso Senado Federal, ele atualizou o cenário fiscal, né, ele tem uma expertise muito grande para mexer com as contas públicas, né, para avaliar cenário, fazer uns cálculos aí, que é um trabalho bastante difícil aí para todo economista, né, tem que ter gente boa fazendo isso, e o IFE tem muitos profissionais qualificados para tal, né, então, de certa forma, até a gente aqui que é da área da economia acaba aproveitando bastante o número deles, né, e os estudos. Então, acho que o principal, né, no meio dessa crise toda é entender para onde vai a situação fiscal, né, o quão deficitário vai ser esse ano, né, o quão grave vai estar a situação. Já foram divulgados uma porrada de medidas aí, a gente sabe mais ou menos quais são elas, né, tanto pela diminuição de receita, né, que o governo está abrindo mão, quanto também pelo aumento de despesa, né. Então, eles calcularam algo mais ou menos da ordem de 280 bilhões aí de aumento de déficit esse ano, cerca de 70 bi mais ou menos por parte de diminuição de receita, né? Então, diferimento de COFINS, PIS, FAVEP, uma porrada de coisa aí, redução de IPI, enfim. E, por outro lado, mais de 210 bilhões em aumento de despesa. E vai desde aqueles R$600 para os trabalhadores, até redução do salário de trabalhadores formais por 3 meses, uma porrada aí de crédito extraordinário, alguns benefícios para quem ganha Bolsa Família, né? Enfim, aí juntando tudo isso, dá algo como 280 bi esse ano, o que já é uma situação necessária, né? Bom se diga isso, né? Não tem como enfrentar uma crise desse tamanho sem ter, infelizmente, aí medidas fiscais bastante expressivas, né? A gente tem também o Banco Central nessa mesma linha, mas, né, vai jogar, né, um déficit fiscal esperado aí, resultado primário para esse ano, abaixo de menos 7% do PIB, né? Então, lembrando que o resultado fiscal, ou o déficit primário, ainda não tá nem contando o pagamento de juros. No cenário, a gente ficou aí os últimos 4 anos, aí, 5 anos mais até, pouco antes até da nossa última crise, bastante preocupado com o cenário fiscal, começamos a arrumar a casa e ver a situação toda aí, né, para complicar ainda mais, o que joga também um pouco daquele monte de cálculo que a gente fez nos últimos anos em termos de estabilização da dívida, né, segundo os cálculos aqui do IFE, para 2030. Então, a gente vai continuar tendo um crescimento bastante expressivo da dívida nos próximos anos, né, principalmente por causa desse salto adicional que a gente vai dar esse ano, deve terminar isso, segundo cálculos dele, próximo de 85% do PIB, e só em 2030 a gente começa a ter um cenário um pouco melhor, né? Para vocês entenderem aí a dimensão da situação, a mudança de cenário que esses pacotes, né, que a situação toda acabou exigindo da economia brasileira, né? E é importante a gente continuar monitorando aí para ver se essas novas medidas, esses novos gastos não se tornem algo permanente, né? Essa é a grande preocupação dos mercados, dos economistas, né, de todo mundo, que não sejam colocados, né, algumas armadilhas aí no meio desse monte de aprovação, de forma a um aumento de despesa, né, ou abrir mão das receitas para coisas estritamente direcionadas ao tratamento e direcionadas ao problema do coronavírus, né, da atividade econômica que está sofrendo com toda essa situação. Então, inicialmente existia um plano chamado Mansueto, mas ele foi desconfigurado. Acho que não faz nem mais sentido chamar de plano Mansueto, né, porque alguns estados estavam tentando renegociar algumas dívidas com algumas metas, ter alguns recursos ali para melhorar a situação fiscal, mas com algumas obrigações. E as novas medidas aí que eles estavam propondo era mais benefício do que alguns custos necessários que os estados também tinham que arcar. Foi aprovado na Câmara dos Deputados algo bem mais light, né? Mais focado também em ressarcimento aí, recomposição de alguns impostos, né? O ICMS, o ISS por parte dos estados. O problema é que a gente não tem muito bem a dimensão de quanto isso vai ser. Você faz estimativas iniciais, mas enfim, a crise pode ser um pouco mais longa, a situação por parte das receitas pode ser um pouco mais complexa e o governo federal ter que arcar com um volume de recursos maior do que inicialmente planejado, né? Então tem que continuar olhando. O único ponto do relatório do IFE, que é muito bom, eu realmente recomendo que vocês acompanhem, é que a estimativa de PIB que eles trabalham está na ordem de 2,2 negativo para esse ano. Particularmente, acho que esse número tende a ser pior, né? A gente vê o próprio Banco Mundial, FMI, na ordem de menos 5%. Então, se concretizado algo entre esses 2,2 e 5%, a situação das receitas, principalmente, vai ser ainda pior, né? Portanto, a situação fiscal em 2020, o déficit vai ser ainda pior. E esse é o cenário, pessoal. Vai ser mudanças abruptas de cenário que a gente teve, né, de fevereiro e março para cá, e que não vai ter como fugir até o final do ano, certamente vai ser a pauta aí por bastante tempo. Então é isso, mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje.
É, Arthur, por mais distante que pareça falar disso, num momento extraordinário como esse que a gente vive agora, a agenda de reformas para tentar estabilizar o nosso quadro fiscal, ela se tornou ainda mais urgente após essa pandemia do que ela já era anteriormente. E na dúvida, se você realmente, ouvinte, estiver achando que eu estou falando besteira, acompanhe aí os quadros de pagamentos de servidores públicos nos próximos 3, 4 meses. Infelizmente, uma realidade que já existe em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, pode ser que esteja presente em muitos outros estados do Brasil. Pode ser não. Infelizmente, isso vai acontecer, que dinheiro não cai do céu. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Renata, então parece que nos Estados Unidos a eleição, se é que vamos ter eleição, né, se não vai ser adiado e tudo mais, será entre Donald Trump e Joe Biden. Tá decidido já? Como é que é? Apresenta pra gente aí o seu panorama das eleições nos Estados Unidos para 2020.
Mudando aí agora um pouquinho de assunto, indo pra política, né, a gente tem ainda eleições no segundo semestre desse ano aqui nos Estados Unidos, né, a gente no Brasil também eleições para prefeitos e aqui eleições gerais, eleições para presidente. O que a gente teve de novidade nessa semana é que o Bernie Sanders oficialmente desistiu da candidatura dele, então agora é praticamente oficial, né? Não teve a convenção dos democratas ainda, mas é praticamente oficial que o Joe Biden seja o candidato do Partido Democrata. Ele era o vice-presidente do Obama, como vocês devem saber. Inclusive, nessa terça-feira, o Obama fez o primeiro pronunciamento oficial, né, dando apoio à candidatura do Joe Biden. Normalmente, os presidentes, que quem já foi presidente anterior, né, pela tradição aqui dos Estados Unidos, não declara o apoio oficial até que o candidato já tenha sido escolhido. Então, isso realmente, assim, deixa bem claro que o candidato do Partido Democrata deve ser o Joe Biden mesmo. Agora, é saber como é que ele, qual vai ser a competitividade dele em relação ao Donald Trump. Enfim, né, e toda essa incerteza de Covid, de coronavírus, eu acho que vai ser efetivamente um determinante nas eleições nos Estados Unidos, né, a percepção do país de quão eficiente ou ineficiente foi a resposta do executivo do Donald Trump em relação a esse vírus e também qual vai ser o tamanho do impacto econômico no bolso das pessoas, que como a gente sabe aqui, né, it's economy stupid, né, então isso tem com certeza um impacto enorme e as duas coisas juntas vão dar aí a percepção do americano e provavelmente vão decidir as eleições. Mas em termos de Partido Democrata, a única coisa que falta decidir provavelmente é quem vai ser o vice, né? Ou provavelmente a vice-candidata do Joe Biden. Então, uma das candidatas que estavam concorrendo às eleições presidenciais, então, por exemplo, a Elizabeth Warren, a Kamala Harris, a Kombuch são possíveis candidatas a vice, tem outras e isso deve ser definido aí também em breve. Então, a gente vai continuar acompanhando para vocês, tá bom?
É, no fundo é o certo que ainda não está confirmado, né? Até o momento dessa gravação, além do Bernie Sanders, a Elizabeth Warren também já confirmou apoio ao Joe Biden. Então, como esses eram os dois principais oponentes, se você nos acompanhou aqui, você já sabia disso, mas como esses dois eram os principais oponentes na disputa para estar lá na cédula eleitoral como representante do Partido Democrata, se esses dois estão apoiando Joe Biden, além do próprio Barack Obama, então temos aí, apesar de não ter confirmado ainda na convenção do Partido Democrata, que o candidato será realmente o Joe Biden. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui o episódio de número 163 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Nos despedindo deles. Primeiramente, o Arthur. Tchau, Arthur. Muito obrigado pela sua participação neste episódio. E não fique sumido. O pessoal gosta das suas análises, hein?
Bom, pessoal, só agradecendo então aí mais uma vez a oportunidade de falar com vocês aqui no Podcast do Terraço. Valeu, Caio, e até mais.
E muito obrigado, Renata, mais uma vez por abrilhantar o nosso podcast, nosso querido podcast, nosso glorioso podcast, com as informações atualizadas diretamente da Califórnia. Você vê, né? O negócio aqui é ajeitado, pessoal. Tá achando o quê? Que a gente tem até correspondente internacional, bicho.
Continue em casa, se cuidando, lavando as mãos, ajudando as pessoas da forma que vocês puderem para ver se a gente consegue sair dessa o mais rápido possível. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.
Então é isso, pessoal. Aquele abraço, continuem em suas casas se puderem, evitem aglomerações, não escutem o presidente da República, que muito provavelmente isso não vai mudar entre o dia que estamos gravando e o momento em que esse podcast vai ao ar, mas não escute o presidente da República e continue, é claro, acompanhando todos os nossos conteúdos que estão disponibilizados lá no terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, pessoal, e até semana que vem.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.